Boa tarde, senhoras e senhores, aqueles que nos acompanham pela internet e os que estão presentes, os assessores aqui hoje, só tem assessor, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de justificar a ausência do vereador Eunildo Zanquim, presidente dessa Casa de Leis, que está de atestado médico devido procedimento cirúrgico. Para completar a mesa diretora, gostaria de convidar o vereador Fábio Balaco para compor a mesa. Havendo o número legal, declaro aberta a 39ª sessão ordinária de 2023. Peço ao nobre vereador Erasmo que faça a leitura de um texto bíblico e que todos se coloquem em pé, por favor.
Porque sol e escudo é o Senhor Deus. É Ele quem concede favores e fortuna. O Senhor não nega os seus bens aos que caminham na inocência. Senhor dos exércitos, feliz o homem em que vós confia. Essas são as palavras do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior, 38ª sessão ordinária de dia 20 de novembro do ano 2023, em aprovação. Não havendo pedido de impugnação ou retificação, a referida está aprovada. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana, assim como a súmula das indicações apresentadas.
Correspondências recebidas, ofício número 2795, 2799, 2807, 2808, 2821, 2829 de 2023, do gabinete do prefeito. Ofício número 708/2023 do Ministério Público do Estado do Paraná. Ofício número 804/2023 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ofício número 1030/2023 da Secretaria Municipal de Urbanismo. Convocação para a reunião do Conselho Municipal de Habitação, endereçado aos vereadores Belmiro da Silva Farias e Keila Batista Zegóbia. Súmula do projeto de decreto legislativo no número 018/2023 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o qual dispõe sobre a aceitação do veto número 009/2023, total ao projeto de lei número 3406/2023, de autoria da Edil Keila Batista Zegóbia, Keila Zegóbia, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização do código de barras bidimensional QR Code em todas as placas de obras públicas e nos canais audiovisuais de divulgação em que a obra é divulgada, no município de Sarandi e da outras providências. Correspondências expedidas, não houve. Senhores vereadores, favor acessar os seus e-mails para baixar as correspondências endereçadas a vocês, assim como também acessar o sistema de apoio ao processo legislativo, o SAPL, para estudo dos projetos. Indicação número 338/2023, da Edil Antônia Heloísa Fortunato, a Toninha Aguiar. Indica ao senhor prefeito que realize a roçada na Unidade Básica de Saúde do Rio de Janeiro, em caráter de urgência, pois o mato está muito alto naquele local. Indicação número 339/2023, da Edil Toninha Aguiar. Indica ao senhor prefeito que seja instituído em nosso município, nas placas de atendimento preferencial, o símbolo do autismo para que as pessoas que estejam em filas de espera tenham prioridade no atendimento em estabelecimentos comerciais. De acordo com a lei número 16.756, a placa deve ser fixada em todos os estabelecimentos públicos e privados que disponibilizam atendimento prioritário. A placa deve conter a fita quebra-cabeça, que é o símbolo mundial do autismo. Indicação número 340/2023, do Edil Belmiro Barbeiro. que indica ao senhor prefeito que seja colocada uma placa de sinalização na marginal de Marbornia, com advertência de a 100 metros quebra-molas. Recentemente foi feito um redutor de velocidade do tipo quebra-molas em frente à empresa Milênio Automóveis, e por falta de sinalização mais adequada, vem acontecendo acidente no local. Devido à marginal ter um fluxo de veículos considerável, os veículos trafegam muito próximo a um do outro. Ao frear, quem vem logo atrás acaba se chocando na traseira. Uma placa de aviso com distância considerada pode evitar acidentes. Observação: em menos de 15 dias tivemos 2 acidentes causando um grande congestionamento. Indicação número 341/2023 do Edil Belmiro Barbeiro. Indica ao senhor prefeito que adeque todos os ônibus das escolas do município com cinto de segurança. Indicação número 045/2023 do Edil Rafael Lessa Aragão Borges Júnior, vereador Mirim, nesta Casa de Leis. Indicação número 342/2023 do Edil Diocar. Indica ao senhor prefeito que procede à limpeza e roçada dos terrenos vazios existentes próximo ao Jardim Itália. Tal medida se justifica, tendo em vista que, conforme relato dos moradores, os terrenos estão sendo utilizados para descarte irregular de lixo, ocasionando a proliferação de insetos e vetores de doença. Indicação número 343/2023 do Edil Erasmo Cardoso. Indica ao senhor prefeito que seja instalado 2 redutores de velocidade do tipo quebra-molas na rua Alcides Nunes Ita Jorente, no Jardim Ouro Verde 2, próximo à construção do CEMEI. Indicação número 344/2023 do Edil Nildo Zanchim. Indica ao senhor prefeito que realize a roçada da praça de skate localizada na rua Taí, esquina com Júlio de Voranem. Tal medida se faz necessária, tendo que o mato está muito alto e vem gerando grandes transtornos e preocupação aos vizinhos, pois é um ambiente propício para tornar um criador de insetos e animais peçonhentos, escorpiões, cobras, ratos, baratas e etc. Indicação número 345/2023 do Edil Eunildo Zanchim. Indica ao senhor prefeito que seja realizado um trabalho de revitalização paisagística da Praça dos Pioneiros, tendo em vista que o local é bastante frequentado pelos moradores e merece que seja realizado um trabalho visual para que as famílias sarandienses possam ter mais um local bonito e seguro. Indicação número 346 do Edil Fábio Balaco. Indica ao senhor prefeito que instale um redutor de velocidade do tipo quebra-molas na Avenida Anchieta, em frente ao número 998, no Jardim São José. O objetivo desta medida é evitar acidentes e salvar vidas. Indicação número 347 do Edil Gil. Indica ao senhor prefeito que seja feita uma manutenção na Praça Canandó, no Parque São Pedro, onde a mesma encontra-se com uma mesa quebrada e com degradação por conta do tempo. Indicação número 348, da Edil Irene Moura. Indica ao senhor prefeito que solicite à empresa responsável pela obra da rede de esgoto no Parque Avamar que intensifiquem os cuidados com a terra durante a obra. Moradores estão reclamando que as ruas não estão sendo lavadas durante e depois do expediente, gerando poeira naquela região. Indicação número 349/2023 da Edil Irene Moura. Indica ao senhor prefeito que seja realizada a implantação de forma gradativa de quadros brancos nas salas de aulas das escolas do município. Indicação número 024/2023 do Edil Nicolas Ubner, vereador Mirim, nesta Casa de Leis.
Considerando que as indicações apresentadas estão de acordo com o regimento interno, logo elas estarão deferidas por essa presidência. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no pequeno expediente.
Vereador
lembrando,
Pode falar,
lembrando que é sobre a matéria da ordem do dia.
Vereadora Adriana Morim.
Próximo vereador.
Vereadora Toninha.
Com a palavra, vereadora Toninha.
Boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, aos que estão aqui na sessão da Câmara e também aqui a quem nos assiste pela internet. Hoje a minha indicação, eu falei sobre o mato alto, e não foi só eu aqui que está reclamando, né, da questão do mato. Eu estive visitando algumas escolas e também o BS, e a gente sabe, né, que a chuva aí está está bem propícia, né? A chuva e o calor faz com que o mato cresça muito mais rápido. Porém, pelo menos assim, em lugares onde tem muita criança, onde tem o fluxo de muitas pessoas, que seja feita a roçada mais rápido, né? Porque os terrenos aí, particulares estão bem, bem alto o mato. Mas a pessoa também tem a obrigação de cuidar. Agora, escola, CMEIs, posto de saúde, UBS, essas aí a prefeitura tem a obrigação de fazer. Então, a nossa cobrança é juntamente aí com outros vereadores que estão pedindo também a roçada, para que seja feita essas roçadas, para que não ocorra aí algum incidente com crianças ou pessoas que estão ali, às vezes, num posto de saúde, esperando um atendimento e acaba sendo picado aí por um escorpião ou alguma outro inseto aí peçonhento, né? Então, é sobre isso a minha indicação de hoje. E também sobre os autistas, que é um tema que a gente vem debatendo diretamente aí, todos os dias nas redes sociais, né? Tem alguém falando do autismo. Então, a gente também está pedindo aqui que seja o nosso prefeito aí, institua nas placas preferenciais, né, o atendimento aí ao autismo. É sobre isso as minhas indicações de hoje.
Próximo vereador.
Sem mais vereadores.
Havendo número legal, damos início à nossa reunião ordinária.
Item 1, requerimento número 253/2023, do Edil Adriano Amorim. Ofício ao senhor prefeito solicitando que informe essa casa de leis questionamentos detalhados sobre o projeto de lei 3.373/2023, que trata das reformas e ampliação dos CMEIs e escolas do município, em particular no que diz respeito ao artigo 7º. O artigo 7º do referido projeto de lei descreve que o produto da venda dos imóveis descrito nesta lei será aplicado nas obras de ampliação das escolas municipais e Centro Municipal de Educação Infantil. Desejo obter informações abrangentes sobre a execução deste plano, incluindo 1. A lista de escolas e centros municipais que estão na programação para obras de ampliação, que serão aplicados o produto de venda dos imóveis conforme descrito no artigo 7º do projeto de lei 3.373/2023. 2. Um cronograma detalhado das obras de ampliação das escolas municipais e CMEIs, especificando datas de início e conclusão. 3. Informações sobre qualquer planejamento futuro relacionado a esse projeto, bem como a transparência e prestação de contas que serão mantidas à disposição do público. 4. Os laudos que atestam a necessidade de cada unidade, apresentando informações referentes ao estado estrutural, seguido de justificativa do motivo da ampliação de cada unidade. 5. Qual o valor estipulado a ser gasto pela Secretaria de Educação para as obras de ampliação de todas as referidas unidades? 6. O orçamento do valor de cada escola e CMEI. 7. Os projetos de ampliação de cada unidade que passará por obras que serão prestigiadas pelo projeto de lei 3373. 8. As 34 unidades de educação municipal estão na lista de ampliação. Em caso de negativa, reforço o pedido do item 4, deste requerimento para apresentação dos laudos, para assim entender a prioridade de cada unidade que está atendida pelo projeto de lei número 3.373, em discussão única.
Requerimento em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, o vereador Amorim.
Boa tarde aos nobres vereadores, à comunidade que nos acompanha via internet, às pessoas que se encontram nesse plenário. Quero falar um pouco sobre esse requerimento do dia de hoje. Já que foi aprovado nessa Casa de Leis um projeto onde dava autorização para vender mais de 100 lotes, bens que é do nosso município, para vender para reformar essas escolas. Então, eu acredito que a Secretaria de Educação, a Secretaria de Urbanismo, o prefeito, quando tomou essa decisão de vender esse patrimônio do nosso município, eles devem ter feito um levantamento dessas escolas, deve ter feito os laudos, deve ter todo o procedimento de quanto vai gastar em cada CMEI, em cada escola, para essas ampliação e reforma. Só que esses lotes, eles podem levar um tempo,
para ser vendido e o município conseguir todo esse recurso. E nós tendo essas informações, nós vamos poder ir atrás do governo do estado, nós vamos poder ir atrás dos deputados e resolver a situação de Sarandi. Porque do jeito que se encontra hoje, é uma vergonha, não só para mim, vereador, mas para os demais, porque os pais cobram de mim, as crianças cobram de mim. Onde nós vamos, as pessoas estão cobrando. Vereadores, qual é a decisão que vocês vão tomar sobre a questão das escolas chovendo dentro? Tive numa escola onde a professora relatou para mim que ela veio cair dentro da sala de aula devido à chuva que cai dentro da sala de aula. Não é só em uma escola, mas são em todas. O secretário já está à frente dessa pasta há mais de 6 anos e até agora nada foi feito. Gente, então a questão é o seguinte, não adianta a gente fechar os olhos e fazer que nada está acontecendo. Nós sabemos, já tivemos informações de algumas instituições onde eles dizem que as escolas elas não têm liberação para estar funcionando. O bombeiro nos informou, tenho toda a documentação aqui e quero deixar esse alerta mais uma vez. O que é que nós vamos fazer para mudar essa realidade da Secretaria de Educação do nosso município? Nós já estamos indo para o final do nosso mandato e o prefeito sequer se colocou à disposição de vir aqui para falar para nós qual é o posicionamento dele, o que vai ser feito com essas escolas, a não ser vender o patrimônio do município. Nós não podemos fechar os olhos e esperar isso até quando? Então, gostaria, né, que a Secretaria de Urbanismo, junto com a Secretaria de Educação, junto com o Executivo, se colocasse à disposição para vir aqui na Câmara, para esclarecer para nós e falar para a população também quando que essas escolas vão começar as reformas, se existe um prazo, se tem um cronograma, qual é o cronograma de reforma, qual escola vai começar, qual CMEI vai começar. Nada disso nós temos de informação para levar para a população. Então, eu gostaria de deixar um alerta aqui, sabendo que as escolas estão chovendo dentro, algumas escolas tá chovendo perto das lâmpadas, pode acontecer uma fatalidade no nosso município, onde pode ter uma descarga elétrica, onde as carteiras, onde uma professora falou para mim, vereador, essas carteiras são tudo de ferro, está chovendo na lâmpada, isso aqui pode trazer um perigo não só para a minha vida, mas para essas crianças e para os demais funcionários da escola, isso aqui pode dar uma descarga elétrica. Aí foi onde, naquele momento, as crianças foram retiradas de uma sala e foram para uma outra sala que também está chovendo dentro. Então, é assim, eu acho que nós, vereadores, acho que nós deveríamos se unir, fazer uma reunião com o secretário e todos nós se colocar junto para resolver essa situação, porque a gente não pode esperar acontecer uma fatalidade para a gente tomar a iniciativa. Então, acho que a gente temos que fazer o trabalho preventivo. Então, assim, eu acho que a gente temos que abrir esse canal de discussão e a gente ir buscar uma solução. Então, eu espero que eles possam nos informar toda essa documentação, trazer para a gente, para que junto a gente possa buscar uma solução. Então, esse foi o meu requerimento do dia de hoje.
O requerimento continua em discussão e em votação. Está aprovado. Próximo item.
Item 2, requerimento número 254/2023, do Edil Adriano Ferreira Morim. Ofício ao senhor prefeito solicitando que forme essa casa de leis seguintes questionamentos sobre a situação atual da fila de espera para cirurgias de catarata. Acredito na importância de compreender a capacidade e eficiência do serviço para melhor atender as necessidades da comunidade. Gostaria de obter as seguintes informações. 1. Quantas pessoas atualmente estão na fila de espera para cirurgias de catarata? 2. Qual é a média mensal de procedimentos de cirurgia de catarata realizados? 3. Existe uma lista de urgência para casos que necessitam de atendimento prioritário? 4. Quantos procedimentos foram realizados no mês de outubro? Em discussão única.
Requerimento em discussão. E em votação. Requerimento está aprovado. Próximo item.
Item terceiro, requerimento número 255/2023, do Edil Fábio Balaco. Ofício ao senhor prefeito solicitando que forme essa casa de leis se ainda existem contribuintes do município de Sarandi com créditos a receber por parte da prefeitura referente ao desconto oferecido na taxa de coleta de lixo de 2023. Em caso positivo, informar quais são. Em discussão única.
Requerimento em discussão. E em votação. Requerimento está aprovado. Próximo item.
Item 4, requerimento número 256/2023 da Edilqueira Zegobia. Ofício ao senhor prefeito solicitando informações referentes às situações de violência contra a mulher em nosso município. 1. Qual o protocolo adquirido pelos órgãos do município para atendimento às vítimas, sendo a Secretaria de Assistência Social responsável pela pasta? 2. Há algum convênio com a cidade vizinha, Maringá, referente ao abrigo dessas vítimas em situação emergencial? Se sim, apresentar a cópia. 3. Como está funcionando a Patrulha Maria da Penha? 4. Quantidade de atendimentos realizados em 2021, 2022 e 2023. Em discussão única.
Requerimento em discussão. E em votação. O requerimento está aprovado. Próximo.
Item 5º, moção número 012/2023, da Edil Toninha Aguiar. Requer que seja consignada moção com votos de louvor e congratulações à PMI de Sarandi, Associação e Proteção à Maternidade e à Infância, em especial ao presidente Fábio Bernardo e sua equipe pelo excelente serviço prestado às crianças e jovens e à população de Sarandi através de suas oficinas, contraturnos escolares e, em especial, os trabalhos realizados com crianças e do espectro autista. Em discussão única.
Moção em discussão. E em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Moção está aprovada. Próximo item.
Item 6º, moção número 013/2023, da Edil Toninha Aguiar. Requer que seja consignado moção com votos de louvor e congratulações à mulher empreendedora e gestora de negócio em Sarandi, Beatriz Cordeiro, Bia Papelaria, que desde o ano de 1995 destaca-se com seu comércio até os dias atuais, reconhecendo seu sucesso profissional alcançado durante todos esses anos, mostrando a importância da mulher no mundo dos negócios e assim incentivando e inspirando outras mulheres a serem empreendedoras em nossa cidade. Em discussão única.
Moção em discussão. E em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Moção está aprovada. Próximo item.
Item 7º, moção número 014/2023, do Edil Fábio Balaco. Requer que seja consignada moção com votos de louvor e congratulações ao Ministério Musical Soberana pelo excelente trabalho de evangelização através de suas canções, promovendo a paz e o bem-estar daqueles que os acompanham. Em discussão única.
Moção em discussão e em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Moção está aprovada. Próximo item.
Item 8º, moção número 015/2023, do Edil Fábio Balaco. Requer que seja consignada moção com votos de louvor e congratulações ao pastor Ademilton Jorge do Carmo pelos excelentes serviços prestados à comunidade de Sarandi através do seu Ministério de Evangelização como presidente da Ordem dos Pastores e no trabalho social desenvolvido através do esporte com crianças, jovens e adolescentes e também como instrutor de corte de cabelo, ensinando uma nova profissão a diversos munícipes a sarandiense. Em discussão única.
Moção em discussão. E em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Moção está aprovada. Próximo item.
Item 9º, moção número 016/2023, do Edil Fábio Balaco, requer que seja consignada moção com votos de louvor e congratulações ao pastor José Lopes da Silva pelos excelentes serviços prestados na evangelização através da comunidade evangélica de Sarandi. Em discussão única.
Moção em discussão.
Peço a palavra. Gostaria, Balaco, se possível, participar dessa moção. Obrigada.
Então, aí vocês dois que decidem. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. A moção está aprovada. Próximo item.
Item 10º, projeto de decreto legislativo número 03/2023, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o qual dispõe sobre a aceitação do veto número 006/2023, total ao projeto de lei número 3.399/2023, de autoria dos edis Eunidos Anchinho Nildão e Gilberto Messias de Pinas, o qual dá denominação Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI, situado na rua Alcides Nunes Ita Jorente, sem número, Jardim Ouro Verde 2, na forma que especifica, professora Sandra Maria Vasconcelo, em discussão única, votação nominal.
Senhores vereadores, informo que o projeto de decreto do que trata de voto terá uma votação nominal para rejeitar o veto. Será necessário maioria absoluta dos votos, não pois o projeto de decreto está aceito do voto. Eu, seja para o projeto de decreto, o vereador concordar com o voto, votará sim. O que concordar com o voto, votará sim. Repito, né? Para o projeto de decreto, para o veto de decreto, o vereador que concordar com o voto, votará sim. E o vereador que não concordar com o veto proposto pelo prefeito, votará não. Repito, o vereador que não concordar com o veto, votará não. Todos entenderam?
Presidente, peço a palavra. O senhor poderia explicar qual é o motivo da comissão, ela não está pedindo a anulação do projeto? Qual é a justificativa?
Pede para o diretor. Pede para o diretor.
Eu vou pedir para o diretor, em duas palavras ele põe a você a par. Faz favor para nós, filho, faz favor. Um dia chegará a tua vez, se você merecer.
Boa tarde a todos. O prefeito vetou porque ele não concordou com o nome nome que foi dado. Isso.
Simplesmente ele não concordou com o nome da professora, mas qual é o motivo? Se a professora foi uma professora do município, foi uma pessoa que contribuiu.
A justificativa está lá no projeto certinho. Qualquer coisa dá para abrir o CPL rapidinho.
Tá, o senhor pode me explicar então, como diretor legislativo, que eu não consegui, eu fiquei em dúvida. Eu gostaria que o senhor pudesse me explicar.
Mas a gente temos que ler a justificativa do prefeito, não a minha justificativa.
Então, o senhor pode passar para mim, fazendo um favor, qual é a justificativa do prefeito?
Vou abrir no CPL do senhor, pode ser?
Então, tudo bem. Aguardo.
Entendeu, vereador?
Tá, vou fazer a leitura, então. Com a presente, dirigimos-nos a esta Igreja, Câmara de Vereadores, com a finalidade de apresentar, conforme artigo 40, primeiro da Lei Orgânica número 1, de 5 de abril de 1990, veto deste Poder Executivo ao projeto Lei Municipal número 3.399/2023, de 4/9/2023. Legalidade. Trata-se de um projeto de autoria dos vereadores Eunildo Zanchim, Nildão e Gilberto Messias de Pinas, que dá denominação ao Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, situado na rua Alcides Nunes, Ita, Jorente, sem número, Jardim Ouro Verde 2, na forma que especifica. Inicialmente, cabe destacar que, de acordo com o artigo 40, 1º e 2º da Lei Orgânica do o prefeito pode vetar o projeto de lei no todo ou em parte, sendo que, quando o veto for parcial, abrangerá o texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Sendo assim, com relação ao referido projeto de lei, o qual dá denominação ao Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI, situado na rua Alcides Nunes Ita Jorente, sem número, Jardim Ouro Verde 2, na forma que especifica, este, em sua totalidade, deve ser vetado. Convém destacar que o referido Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, que está sendo construído na rua Alcides Nunes Ita Jorente, sem número, Jardim Ouro Verde 2, é obra do Poder Executivo de extrema importância e relevância para o município de Sarandi, obra de demonstração de trabalho, esforço, dedicação e recursos próprios, com o qual o município será beneficiado com maior oportunidade de vagas para suas crianças. Além de que a referida obra se constitui substanciará na concretização de um projeto realizado pelo Poder Executivo Municipal e, portanto, nomeada por esse posteriormente. Salienta-se que no artigo 2º da Constituição Federal estabelece que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Com isto, entende-se que infringe a independência do Poder Executivo o ato de poder legislativo que adentra na esfera da independência do Poder Executivo, como, por exemplo, o Legislativo atribuir denominação à obra construída pelo Executivo. Ademais, cabe salientar que o chefe do Poder Executivo detém na sua esfera de liberdade de atuação para decidir sobre o modo considerar favorável e também adequado para desempenhar a sua função e garantir o interesse público. O princípio administrativo da discricionariedade é a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem entre várias condutas possíveis a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Logo, o Poder Executivo goza de liberdade para decidir sobre a conveniência e oportunidade de seus atos e escolhas. Mérito administrativo, fazendo uso desta discricionariedade para a escolha do nome que será colocado no Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, situado na rua Alcides Nunes Ita Jorente, sem número, Jardim Ouro Verde 3. Por fim, em razão da oportunidade e conveniência, o veto integral é medida que se impõe ao presente projeto de lei nos moldes das prerrogativas constitucionais deste gestor. Assim sendo, solicitamos o acatamento do presente veto na forma de legislação em vigor.
O decreto continua em discussão. Com a palavra, vereador Amorim.
É só para deixar claro que eu também fiquei assim, em dúvida, porque isso aqui não só está tirando o direito, parece que é mais uma briga de ego, e eu acho que fica uma situação muito chata para a família da professora, de uma pessoa que contribuiu muito, né, para o desenvolvimento do nosso município, para que hoje tivesse aqui o vereador, o prefeito, o médico. Então é assim, eu acho que essa briga de ego aí, eu acho que limita muito o trabalho do vereador, está limitando também muito o desenvolvimento do nosso município. Esse é o meu pensamento.
Senhor, continue a discussão. Senhor secretário, faça a chamada dos vereadores em ordem alfabética.
Vereadora Adriana Morim.
Meu voto é não.
Vereadora Toninha.
Como eu conheci a professora Sandra e sei que ela se dedicou muito ao município e muita gente foi alfabetizada por essa professora, uma pessoa que dedicou ao município a maior parte da vida dela, meu voto é não.
Vereador Belmiro Farias.
Meu voto é sim.
Vereador Dionísio.
Eu voto sim, presidente.
Vereador Erasmo, eu vou votar não, porque eu acho que ela merece o nome dela lá na CMEI. Vereador Eunildo está ausente, né? Vereador Fábio Balaco.
Meu voto é sim.
Vereador Gil está ausente. Vereadora Irene Moura.
Meu voto é sim.
Vereadora Keila.
Meu voto é não.
Terminados os votos, então, senhor secretário, qual o resultado da votação?
Foram 4 votos sim e 4 votos não.
Bom, lembrando que a votação, para derrubar o voto, precisa ser de 5 votos. Como não teve 5 votos, então o projeto foi o decreto, projeto de decreto, está aprovado com 4 votos sim e 4 não. Próximo item.
Item 11º, projeto de decreto legislativo número 015-2023 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o qual dispõe sobre a aceitação do veto número 007-2023, total, ao projeto de lei número 3.382-2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento e Finanças, o qual dispõe sobre a normatização para denominação de logradouros públicos, assim como equipamentos comunitários e urbanos e da outras providências. Em discussão única.
Projeto de decreto legislativo em discussão única. Em discussão. Senhor secretário, é da mesma forma que o outro foi lido, então não preciso ler novamente. A favor do veto é sim e os contrários não. Senhor secretário, faça a chamada dos vereadores em ordem alfabética.
Vereadora Adriana Morim.
Presidente, poderia esclarecer? A gente entrou numa dúvida aqui sobre a questão desse projeto. A questão é o seguinte, qual que vai ficar a limitação dos vereadores sobre a questão de nomeação desses logadouros, como que vai ficar? Nós não vamos poder nominar, ou sim, ou nós não vamos poder nominar. Como que ficou? Surgiu uma dúvida aqui entre nós, entre o secretário, o diretor que estava aqui atrás, então a gente ficou em dúvida.
Vereador Amorim, esse projeto, da forma que ele está, existe uma possibilidade de eu tirar, da forma que ele está, de eu tirar o nome do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu ente querido, e colocar de outro. E da forma que nós estamos especificando, que nós rejeitar, quer dizer, for a favor do veto, aí, por exemplo, a Avenida Maringá vai ser sempre a Avenida Maringá. Jamais alguém pode mexer se nós aceitar o veto. Certo?
É igual teve ali na Estrada Amara, antiga Estrada Amara, ali no conjunto Triângulo, entre o Jardim e Monte Rei. Teve um nobre vereador aqui que ele conseguiu alterar o nome da estrada. Então, isso não conseguiria mais se caso viesse a acontecer. Igual um exemplo, nós tivemos uma discussão entre o Jardim Ouro Verde 3, que está ao nome da Avenida Jardim Ouro Verde, que é o nome do bairro, e existia um projeto querendo trocar esse nome dessa avenida. Então, um exemplo, se o bairro sair com o nome, nós não vamos conseguir trocar mais os nomes, porque, um exemplo, antigamente o pessoal colocava o nome de flores, Rua das Flores, Rua Tal, Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4 e Rua 5, um exemplo, Jardim Triângulo. Então, a gente não conseguiria mais trocar esses nomes, esses pode ou não? Que é isso que ficou a dúvida.
Sim, mas Rua 1, Rua 2, ou Rua A, ou Rua B, na verdade, ela não tem nome. Ela foi colocada por uma referência. E a partir de que é colocado o nome, não se troca mais. Tá. Certo?
Então, vereadora Adriana Morim.
Meu voto é não.
Próximo vereador.
Vereadora Toninha.
Eu voto não.
Próximo vereador.
Vereador Belmiro.
Meu voto é sim.
Vereador Dionísio.
Eu voto é sim, presidente.
Vereador Erasmo. Meu voto é sim também. Vereador Leonildo Zanchinha ausente. Vereador Fábio Balaco.
Meu voto é sim.
Ai, peraí que eu errei aqui. Vereador Gilberto. Está ausente?
Está ausente. Próximo.
Vereador Irene.
Meu voto é sim.
Vereadora Keila.
Meu voto é não.
Então foram três votos.
Acabou? Desculpa. Senhor secretário, qual o resultado da votação, por favor? Lembrando que a maioria absoluta para derrubar o veto tem que ser 5 votos. 5 votos não.
Foram 3 votos não e 5 votos sim.
Então, o decreto está aprovado. Próximo item.
Item 12º, projeto de lei número 3.403/2023 do Poder Executivo Municipal, o qual altera a redação da lei número 2.446/2018, que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista nas placas informativas do atendimento prioritário dos estabelecimentos públicos e privados do município de Sarandi. Senhor presidente, questão de ordem. Temos aqui o projeto substitutivo número 65, de 23 de novembro de 2023, em discussão única.
O projeto substitutivo, então, em discussão e em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. O projeto substitutivo, então, o senhor já leu o substitutivo? Projeto substitutivo em discussão. Senhores, estamos votando substitutivo do projeto original pelo seu substitutivo de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto substitutivo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ele está aprovado. E agora?
Agora o projeto de lei em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. E em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Item 13º, projeto de lei número 3.414/2023 do Poder Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a doação de bem imóvel ao Poder Legislativo Municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui a emenda modificativa número 24, de 23 de novembro de 2023, em discussão única.
Emenda substitutiva em discussão.
Peço a palavra.
Com a palavra, Vereador Amorim.
Poderia pedir para o secretário ler a emenda para nós, fazendo favor? Pedir para o secretário ler a emenda do projeto, fazendo favor?
A emenda justificativa número 24, de 23 de novembro de 2023, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A emenda apenas informa a quilometragem. A quilometragem do veículo que será doado. Apenas informa a quilometragem do veículo que será doado. 130, 140 mil, aproximadamente.
Secretário, gostaria também de entender por que a gente estamos fazendo esse projeto, doando esse veículo para a prefeitura, e qual é a justificativa dessa troca desses veículos, sendo que... Queria entender primeiro qual que é a justificativa dessa troca de veículo. Nós estamos cedendo um para a prefeitura e a prefeitura vai ceder um veículo para a Câmara. E qual é a justificativa dessa troca desses veículos?
Certo. O veículo Corolla, ele foi comprado em 2015. Eu não tenho bem certeza, mas é de 2015, 2016 nós compramos. Inclusive, na época eu era presidente da Câmara, foi eu que comprei para a Câmara. Eu auxiliei para comprar. Então, pelo resultado da quilometragem avançada, para nós, vereadores, usarmos, e que já usamos bastante, então, achamos por direito de comprar outro veículo. Como a Câmara Municipal não tem o direito, e nem pode, todo mundo sabe, não se vende, se doa para o próprio município. Então, foi comprado outro. Aí, o prefeito falou, como nós temos bastante carro inferior para uso dos vereadores e assessores dentro da cidade, que daí não é para viagem, se vocês quiserem um carro, eles estão doando um para nós fazer essa correria, para não usar o mesmo carro, no caso, que é o da Câmara. Você precisa ir em Maringá fazer um trabalho, você, então, correspondente à Câmara, o senhor tem o direito de pegar esse carro. Esse, outro. O carro oficial é mais para trabalhos do município, para a capital, para Brasília, para onde o senhor tiver endereço destinado para... E serviço interno, fica esse carro. Por isso, a prefeitura está doando um carro para a Câmara Municipal. Certo? Deu para entender? O que não tinha, vai ter. Um carro extra para fazer os corres dentro da cidade. Continue a discussão?
Eu peço a palavra.
Com a palavra, então, a vereadora Toninha.
Estamos doando o carro da Câmara, que hoje é utilizado aqui para uso aqui dos vereadores. Tá, o segundo projeto aqui, o 3415, está dizendo que vai ter a doação do Renault Kwid para a Câmara. Então, terá dois veículos agora. Votando esses dois projetos, nós estamos tendo um carro zero e mais o Renault Kwid.
Exatamente. Para serviços internos. Interno em Paraná e Brasil.
Entendi. Interno.
E para você ir para Brasília, por exemplo, você não vai com o carrinho mais inferior, você vai para a capital. Certo?
Entendi.
Continua em discussão a emenda. Em votação. Está aprovada a emenda. E agora?
Agora o projeto de lei em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Item 14º, projeto de lei 3.415/2023 da mesa diretora, o qual autoriza o Poder Legislativo Municipal a realizar a doação de bem imóvel ao Poder Executivo Municipal. Em primeira discussão.
Projeto de lei em discussão. E em votação. Favorável permaneça como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Item 15º, projeto de lei número 3.417/2023 do Poder Executivo Municipal, o qual altera os valores de premiações de que se trata os parágrafos 1º e a exclusão do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal número 2.755, de 16 de novembro de 2021, na forma que especifica. Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui o projeto substitutivo número 66, de 23 de novembro de 2023, em discussão única.
Senhoras, senhores, estamos votando o substitutivo do projeto legislativo pelo seu substitutivo de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O substitutivo visa apenas a padronização da perfeição, do aperfeiçoamento técnico-legislativo em relação ao projeto original. O projeto substitutivo em votação. O projeto está aprovado. E agora?
Agora o projeto de lei em primeira discussão.
Projeto de lei em primeira discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Item 16º, projeto de lei complementar 592/2023 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a alteração da lei complementar número 159 de 24 de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e carreira e vencimento dos servidores do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui o projeto substitutivo número 67 de 23 de novembro de 2023 em discussão única.
Vamos votar, então, o projeto substitutivo do projeto legislativo pela sua substituição da autoria da Comissão de Justiça e Redação Final em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Agora o projeto de lei complementar em primeira discussão.
Projeto de lei complementar em primeira discussão. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado. Próximo item.
Item 17º, projeto de lei complementar número 595/2023 do Poder Executivo Municipal, o qual altera a lei complementar número 396 de 12 de janeiro de 2022 na forma que especifica. Questão de ordem, senhor presidente. Temos aqui o projeto substitutivo número 64, de 23 de novembro de 2023, em discussão única.
Então, votamos o projeto substitutivo. O substitutivo do projeto original, pela substituição do autor, o autor da Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final. Substitutivo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Substitutivo está aprovado com um voto contra, dois votos contra, três votos contra. Da Toninha, Amorim e Keila. O projeto está aprovado. O substitutivo. Agora... original.
Agora o projeto de lei complementar em primeira discussão.
Projeto em primeira discussão. Projeto original. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Em votação. Também está aprovado com três votos contra. Próximo item.
Sem mais itens.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores, escrito para usar da palavra no grande expediente.
Vereadora Adriana Morim.
Com a palavra, vereadora Adriana.
Boa tarde aos nobres, à comunidade mais uma vez que nos acompanha. Eu gostaria aqui só de solicitar, através de alguns empresários, de através de alguns moradores, que eles pediu para que a gente pudesse falar aqui e solicitar para a Secretaria de Segurança do nosso município, para que reforçasse mais o patrulhamento no nosso município, nos bairros, no centro da cidade, nas avenidas. Sabemos do belo trabalho que a equipe de segurança do nosso município vem desenvolvendo, mas a comunidade está pedindo, solicitando, para que reforce o patrulhamento do nosso município, agora que está chegando o final de ano, está chegando as festividades de Natal, final de ano, ano novo. Então, gostaria de solicitar para a Secretaria de Segurança para que eles possam estar reforçando ainda mais o trabalho que eles vêm fazendo diariamente no nosso município. Então, gostaria aqui de solicitar para eles esse reforço em nome da comunidade, em nome dos empresários que vêm através das redes sociais, através do nosso gabinete, pedindo esse pedido aí de reforço. Então, gostaria que fosse atendido essa solicitação da comunidade. Muito obrigado pelo dia de hoje.
Próximo vereador.
Vereadora Toninha.
Com a palavra, vereadora Toninha.
Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de pegar uma brecha aqui no requerimento 253, que é do vereador Adriano Amorim, que está aqui solicitando a essa Casa de Leis e também ao nosso Executivo sobre as reformas da escola e o que será feito com dinheiro arrecadado caso aconteça o leilão dos terrenos que foi aprovado por essa Câmara. Eu estive visitando algumas escolas e, gente, eu fui no Cecília Meireles, aquela escola, em 8 salas que eu andei num corredor, só tem uma que não chove dentro. Tem uma sala que não tem o que fazer. A escola inteirinha teria que ser trocado o telhado. Se isso tivesse sido feito já há alguns anos, provavelmente ela não estaria tão ruim como está hoje. Sinceramente, as crianças, se quiserem estudar num dia de chuva, elas terão que levar guarda-chuva e ficar lá dentro da sala de aula com guarda-chuva, porque chove mais dentro do que fora. Estive aqui também no Tesouro. Inclusive, eu pedi que o Ivan, meu assessor, filmasse num dia de chuva ali a situação que está aquela escola também. Que os professores, para eles saírem da sala deles para ir dar aula, na porta chove como se fosse uma... Como que eu poderia dizer assim? É muita água, é muita. Uma cachoeira, isso. E aí as crianças estão lá há um ano praticamente, naquela quadra, onde ou chove em cima ou alaga a quadra e molha tudo os pés dele. E nós, o que é que nós estamos fazendo com relação a isso? Porque cobrar é muito fácil. Aqui a gente vem aqui falar aqui no microfone. Sim. No Cecília Meireles, uma criança escreveu uma cartinha para o Papai Noel pedindo que o secretário de Educação olhe com carinho a escola, porque ela tem que faltar na escola, ou, se não, no dia de chuva, tem que ir para a biblioteca, porque é o único lugar que não chove, e escrever na porta. O quadro deles é a porta. Tá? Então, gente, olha que situação que nós estamos. Nós estamos faltando um ano de mandato do prefeito. Foram 7 anos. E sequer foi feito pelo menos uma visita. O secretário foi. Ele disse que a escola tem que ser demolida. Mas se nós for olhar todas as escolas que têm que ser demolida, então nós vamos acabar com a educação na nossa cidade, porque todas elas estão precisando ser demolida. Porque você pega aí o CEMEI, Pedacinho do Céu, Júlia Volpato, o Aires, que você fez um vídeo aqui, Tesouro, Machado de Assis, o Mercedes, a Júlia Volpato, Semei Júlia Volpato, e sem contar as outras que ainda a gente não foi fazer as visitas, como deveria. Está difícil das crianças estudarem. Difícil. Então, nós, vereadores, acho que deveríamos nos unir, sim, ou pedir que o secretário seja afastado, ou pedir que o prefeito faça alguma coisa. Porque agora fazer leilão em último ano para reforma de escola, impossível, né, gente? Impossível. Em 7 anos não foi feito? Será que em 1 ano vai ser o suficiente para reformar todas as escolas? Eu acredito que não. E o que nós vamos fazer até o final do mandato? Esperar que desabam uma escola em cima das crianças? Eu acho que é caso de Ministério Público, porque não tem mais o que fazer. Cobrar, a gente cobra. Só que quando a gente sai na rua, é tudo assim, essa corja de vereadores. E aí a gente vem aqui para votar a favor de todos os projetos do prefeito? Enfim, nós estamos aqui para quê? Para só votar ou para fiscalizar? Então, essa é a minha indignação com relação às escolas, porque eu nem visitei todas, eu fui em algumas. E, de fato, é uma vergonha.
Próximo vereador.
Sem mais vereadores.
Terminando os vereadores inscritos, eu gostaria de convocar todos os vereadores para uma sessão extraordinária que acontecerá amanhã, quarta-feira, às 14 horas, para discussão dos projetos aprovados em primeira discussão, na sessão de hoje. Gostaria de deixar bem claro que amanhã às 14 horas, certo? Agradeço a presença de todos, muito obrigado àqueles que nos acompanham pela internet. Algumas coisas peço desculpa, agradeço nossos parceiros, nossos vereadores pela nossa sessão e não havendo mais nada a tratar, declaro a sessão encerrada. Uma boa noite a todos.